atrás da outra. Jovem Pan.
Nosso suor sagrado é sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Lose.
Crystal, Sandeli Ice, fechando aqui uma atrás da outra na Pan. Back to the music, faster.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software, tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos, criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Kento Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer o test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
É tempo de arraiar pague menos, só.
Tempo de festança boa com os melhores preços, espia só.
Batata, 5,99 o quilo. Laranja ou limão, 2,49 o quilo. Ovo branco jumbo com 10 unidades, 5,99. Acém, 35,99 o quilo. Peito de frango, 11,99 o quilo.
Isso aqui tá bom demais, é?
Olha, Lari, é tanta oferta que o carrinho é capaz de transbordar.
Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan.
Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama e fortaleça a nossa cidade. Escolha um presente para seu amor no comércio local. Comprando em São João, o amor cresce e a nossa cidade também. Uma iniciativa da Associação Comercial.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Bra. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Ana Castela, Menos é Mais. Natanzinho Lima, Daniel e muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações.
Jovem Pan.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 9-3633-6209, em São João.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
The Sound of the Future. ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Oferecimento Loja E100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show com tudo o que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado. Tudo o que acontece no Brasil, em São Paulo, no mundo, na Lua, onde for, a gente está aqui. E olha só, quando a gente achava que já estava ruim, podia piorar, né? É a relação Brasil-Estados Unidos. Gente do céu, parece que está complicada demais, está agarrado o trem. Agora o governo Trump quer impor uma tarifa adicional de mais 12,5% sobre produtos brasileiros, depois de uma investigação sobre a importação de mercadorias feitas com trabalho forçado, trabalho escravo. Não é só aquela tarifa que a gente discutiu ontem, não. 25%, é uma nova, mais 12,5%. E o PIX, o nosso queridinho PIX, segue na mira dos Estados Unidos. E também na mira da nossa pergunta aqui. Estou querendo saber, você acha que o governo americano está certo em ameaçar o nosso PIX? Você que está em casa, está no carro, está dando carona para a gente adora essa carona, carro de aplicativo, motoristas de táxi, muito obrigado pela companhia maravilhosa. E a gente está te perguntando, você acha, Estados Unidos, está certo em ficar de olho grande em cima do nosso PIX? Tem um WhatsApp prontinho te esperando, 11 91 32 58 055. E seguimos aqui porque, além das ameaças dessa tarifa, gente, teve uma fala preocupante do todo-poderoso secretário de Estado dos Estados Unidos, aquela cara brava do Marco Rubio. Ele colocou o Brasil numa lista de pouquíssimos amigos. Vamos ouvir o que disse o Rubio?
Nós temos agora no Ocidente uma coalização de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas em questões de segurança, mas também em prosperidade econômica, que caminham lado a lado. É uma história incrível que, basicamente, além da Nicarágua, Cuba, obviamente da Venezuela, que ainda tem alguns desafios, e claro, do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, e da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático. Mas, em linhas gerais, essa é uma região repleta de aliados americanos e direções amigáveis aos Estados Unidos. Obviamente, precisamos transformar isso em ação. Após 20 anos de negligência, enquanto a China e outros poderes globais se intrometeram no nosso Ocidente, para o detrimento não apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também para o detrimento, na nossa opinião, dos povos desses países também.
Muito bom. Parece cena de filme, mas é vida real. O Marco Rubio está colocando o Brasil numa lista de países poucos amigos. Ele inclui até Cuba, que é o país dele. Gente, ele é bravo, esse Marco Rubio. Eu queria ver a sua opinião de logo de cara. Ô Henrique, você que é o herói de todas as resistências... Puxa, nós não somos amigos do Rubio?
O Brasil é amigo dos Estados Unidos. Eu não sou amigo do Rubio, também não faço questão de ser amigo dele, né? Acho que não tem essa necessidade.
Você pedir amizade para você no Facebook?
Não, não aceito. Não aceitaria.
Aceita,
mas olha só,
aceita.
Ele coloca o Brasil no mesmo balaio, né? No mesmo nível ali. Ele equipara o Brasil à Venezuela, à Cuba, à Nicarágua. Inclusive, Cuba e Venezuela são países que sofrem na mão dos Estados Unidos há um certo tempo. Venezuela teve o presidente sequestrado agora recentemente. E Cuba tem a as sanções econômicas colocadas ali desde muitos e muitos anos que atrapalham o desenvolvimento. Quem disse que o Brasil não pode entrar aí nesse balaio, literalmente, e eles repetirem esses atos, ou pelo menos fazerem parte desses atos aqui no Brasil?
Maduro foi capturado, ele é um criminoso internacional responsável por perseguição, mortes e muita maldade. Quando você usa a palavra sequestrado, caso o Brasil um dia tivesse esse ditador e que tivesse nessa mesma configuração, aí você podia comparar. Você não pode comparar o Maduro com um presidente em exercício, democraticamente eleito, num sistema mais, bem mais funcional e democrático, que é o caso brasileiro. Então, assim, não ignora, não precisa defender o Maduro às 10 da manhã para.
Você subiu de escada, os 24 andares? Você subiu aquecida? Já chegou quente aqui? Já bateram no Henrique?
Chegou nas tamancas, né,
Fernando? Eu quero ouvir rapidamente, porque a gente vai para Brasília, porque hoje tem uma reunião ministerial lá. Jess, rapidamente, você acha que é preocupante o Marco Rubio nos colocar numa lista tão perigosa?
Eu acho preocupante, porque eu acho preocupante as ameaças à liberdade de expressão que o Brasil vive hoje das mais variadas frentes, incluindo as interações com o judiciário, como está acontecendo no caso do pré-candidato à presidência, Romeu Zema.
E você, Matheus?
Muito perigoso. Ninguém quer estar na lista de não amigos dos Estados Unidos, mostrando que o nosso presidente parece que voltou meio iludido dos Estados Unidos, porque voltou falando que eles estavam muito bem.
E você, doutora Priscila?
Eu acho que é um objeto de atenção, mas faz parte da democracia até lá. Por quê, Fernando? Eles têm a caneta, ele pode atribuir ali a porcentagem de quem quer que seja dentro das políticas estabelecidas nas tratativas entre os países. Preocupa, mas é um sinal de atenção, mas faz parte do jogo.
E para você que está ouvindo o nosso programa hoje, eu sugiro que, quando possível, veja as imagens no YouTube ou na TV para vocês verem a elegância da nossa bancada hoje. Jazz num violeta casual, chiquérrima, e doutora Priscila com uma encharpe também combinando com o outono e inverno. Já o Matheus sendo o Matheus e o Henrique sendo o Henrique também. vamos para Brasília. Vocês são elegantes também. Vamos para Brasília, né, manager? Daqui a pouco o presidente Lula realiza a segunda reunião ministerial de 2026. Importante essa reunião porque ela acontece logo depois dessas ameaças sérias de tarifas que retomam com todo o cuidado que a gente precisa ter quando trata disso, porque mexe com a nossa economia. Então a tensão está por lá. Marco Viana também está por lá e traz os bastidores direto do Planalto. Bom dia, Marco. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Olá, muito bom dia. Obrigado, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Morning Show, a todos do sofá. Pois é, estamos aqui no Palácio do Planalto, já começou a reunião, acaba de começar a reunião prevista para as 10 horas da manhã, onde praticamente toda a esplanada está aqui, a esplanada dos ministérios aqui no Palácio do Planalto, para essa importante reunião, a segunda reunião com os ministros, com várias tratativas. Existia já desde o início a expectativa de uma espécie de prestação de contas, até porque essa reunião está prevista há um certo tempo, até antes do anúncio dos Estados Unidos a respeito do tarifaço de 25% sobre o mercado brasileiro. Agora, com esse anúncio, com certeza esse tema também estará na mesa. Então, diante de toda essa crise envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, o presidente Lula convocou essa reunião com os ministros para tratar desses e outros assuntos. Algo que também está na mesa, de fato, são entregas que precisam ser feitas o mais rápido possível em diversas áreas: educação, assistência social, saúde. Então, há uma necessidade de uma espécie de força-tarefa agora nessa pré-campanha para entrega dessas ações, para entrega dessas obras, tendo em vista que há vedações já durante a campanha. Então, o presidente Lula quer, de fato, entregar o máximo de obras e ações possíveis antes do início oficial da campanha. Além disso, há uma necessidade interna entre os ministros de alinhar a comunicação. Como que tudo isso pode ser divulgado, anunciado para a população? Já existia, inclusive, por parte do presidente Lula, certas críticas à comunicação de como essas ações estariam chegando até a população brasileira. Então, o intuito também é alinhar esse discurso, como que tudo isso, todas essas ações podem e devem chegar até os ouvidos e olhos da população brasileira. Então a reunião começa agora, sem qualquer expectativa de finalização. Deve ser uma reunião bem longa, tendo em vista que reúne todos os ministros. A gente vai seguir aqui acompanhando tudo isso. Bom, mas os bastidores aqui em Brasília não estão relacionados apenas a essa prestação de contas, né? Então existe todo esse interesse do presidente Lula em falar do tarifaço dos Estados Unidos, que tem movimentado de fato os corredores aqui em Brasília, principalmente no Palácio do Planalto. Toda uma força-tarefa tem sido realizada nesse sentido. São várias frentes, Fernando, que estão sendo trabalhadas por parte do governo brasileiro em relação ao governo americano. Nós falamos ontem e temos falado ao longo da programação aqui da Jovem Pan do interesse do ministro da Fazenda, Dario Durigan, encontrar com as autoridades americanas para tratar sobre esse assunto. Existe também o interesse do, aliás, interesse não, uma expectativa do presidente Lula em receber um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele alegou que está aguardando essa ligação para ter satisfações, explicações sobre essas mudanças relacionadas não somente ao tarifaço, mas também relacionadas ao Comando Vermelho e ao PCC serem tratados agora como organizações terroristas. Então, quais são as frentes que estão sendo trabalhadas pelo governo brasileiro? Primeiro, essa possível reunião que deve acontecer entre o Dario Durigan com autoridades americanas, essa expectativa do presidente Lula em receber essa ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também não para por aí. Existe uma movimentação diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tenta também abrir uma frente de diálogo em um encontro que está previamente marcado, articulado na França para acontecer com o secretário de Estado nos Estados Unidos, o Marco Rubio. Então, há essa expectativa que aconteça, também não há uma data firmada para esse encontro, mas também faz parte de uma das frentes estratégicas do governo brasileiro esse encontro. Ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ligação entre que o presidente Lula espera do presidente dos Estados Unidos e esse encontro também entre Marco Rubio e Mauro Vieira, que pode acontecer também. Além disso, existe o interesse do presidente Lula de ir pessoalmente aos Estados Unidos, visitar mais uma vez a Casa Branca para tratar todos os assuntos. Se nenhum desses outros encontros que foram citados aqui não resultarem, não tiver o resultado que o governo quer, o presidente Lula também tem interesse de ir pessoalmente conversar mais uma vez com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Paralelo a isso, existe então uma movimentação do senador Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência, que manifestou preocupação com os impactos das tarifas e defendeu maior aproximação com os Estados Unidos, enviando então uma carta aos Estados Unidos que diz o seguinte, abre aspas, diante deste contexto, a imposição de novas tarifas geraria um grande dano à população brasileira, os mesmos cidadãos que olham para os Estados Unidos como um parceiro e um amigo. Eu reitero formalmente o pedido que fiz a você pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. No outro trecho diz o seguinte, como já disse, estou confiante de que serei eleito presidente do Brasil em outubro, se essa for a vontade do meu povo. Estou preparado para colocar minha equipe de transição imediatamente à sua disposição para que possamos concluir o mais breve possível um amplo acordo de comércio e investimento benéfico para ambas as nações. Um acordo construído sobre mercados livres, respeito mútuo e a aliança estratégica que nossos dois povos merecem. Fecha aspas, essa foi a carta enviada pelo pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, de fato, esse assunto do tarifaço e também em relação ao PCC e ao Comando Vermelho serem tratados como organizações terroristas, tem de fato movimentado os corredores aqui em Brasília, gerando grande repercussão, e nós vamos seguir acompanhando aqui tudo isso diretamente de Brasília, principalmente essa reunião que acontece aqui, ó, muito do bem. Ladinho, e nós vamos acompanhar tudo em tempo real e atualizar toda ao longo da programação aqui na Jovem Pan. Volto com você.
Valeu, Marco, muito obrigado, bom trabalho para você aí, bom trabalho aí nessa reunião.
que promete, né? Vai ser longa. Muito obrigado aí pelas informações. Um mandou a carta, outro espera um telefonema. O Lula não tem celular, então é o telefone fixo. Carta escrita, talvez à mão. Gente, isso não existe. Ninguém mandou um WhatsApp, não. Ninguém espera um e-mail. Ninguém falou sobre isso, né? Enquanto um espera lá, o outro espera cá, o presidente Trump aí publicou uma foto ao lado do Flávio Bolsonaro. Uma semana depois, agora sim, ele se manifestou, mostrou ali o encontro, e não foi só isso não, ele disse, foi muito legal, abre aspas, muito legal ter o Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, um jovem esperto que ama o seu país. Tem moral, Henrique? O Flávio está com moral com o Trump.
É uma provocação do Trump, né?
Provocação?
É uma provocação do Trump para o Brasil.
Eu não achei ali, ele está falando, pô, um cara esperto.
É uma provocação do Trump para o Brasil.
Para o Brasil.
Para nós aqui como Brasil.
Não, pode ser... cara que escreve, posta uma foto. Eu fui lá, postei uma foto com o meu pai. Não é uma provocação pra minha mãe que não tá na foto. Eu tô homenageando meu pai. O Trump escolheu com quem ele queria postar a foto, Henrique. Então, não necessariamente. Você
depois...
pode ter se sentido provocado porque não foi com Lula. Agora, dizer que o cara vai, e não vou dizer nem que ele tá apoiando o Flávio, ele registrou o momento a ponto de valer a pena ele compartilhar na rede social dele. Pode ser um TBT, né? Foi uma semana depois, mas ele postou. Agora, não foi com o Lula.
E Jesse, doutora Priscila, o Lula tá esperando um telefonema. Seria o caso dele cantar, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim.
Inclusive, ele tem dito que a questão da tributação de 25% partiu exatamente dessa conversa tida nos Estados Unidos
agora
com o Flávio.
Ele quer jogar no colo dele.
Ele quer,
né,
jogar, e eu acho que isso, né, tem levado força, e as pessoas realmente estão acreditando que isso se deu em razão dessa, né, viagem, desse encontro. E ele tem falado no momento em que ele está fazendo entregas e reuniões com as pessoas, que eles são, né, contrários ao país, porque foram lá buscar elementos para poder tipificar a organização criminosa como terroristas e também...
Ele ficou muito bravo, a senhora viu?
Vamos
rever o que ele falou.
Vamos.
Ele ficou muito bravo, pegou ar, viu? Pegou ar o presidente, vamos ver.
O bolsonarismo ficou muito p*** da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, eles ficaram em pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump.
É isso aí que a doutora Priscila disse. Mas, Jess, ele reclamou daquela outra foto, que aquela era meio posada mesmo. Só que agora tem uma outra foto, né? Essa tá mais amigável, mais natural,
muito, muito,
né?
Muito interessante que no país que a gente tem tanta gente sofrendo, ele tá virando fiscal de foto, presidente da República. Agora, um detalhe, né? Essa é uma narrativa falsa, claramente desinformativa, para não dizer mentirosa, que o presidente da República usa. Dizer que houve tentativa ou brincar com essa questão das tarifas como se fosse uma atividade ou algo que Flávio Bolsonaro gerou, é ignorar a verdade. A verdade é que isso se inicia em julho de 2025, numa investigação que tem como resultado esta recomendação pelas tarifas de 25%, tendo em vista várias práticas do Brasil.
Você quer dizer, Jess, que não foi o Flávio Bolsonaro que interferiu nisso?
Claro que não, não tem nem como. Nós estamos falando de julho de 2025. Este é um processo fruto lá atrás. O Trump fez tarifas.
Mas, Jess, não dá para dissociar, mas não dá para dissociar o encontro do anúncio das tarifas.
Não dá para dissociar.
Basta fazer uma linha do tempo aqui e pensar quando
coincidência? Foi coincidência?
Cara, não acho que é uma questão
de coincidência. Na política internacional, gente,
a
coincidência?
O Trump está analisando, na minha humilde visão de brasileiro, ele está analisando um momento crítico eleitoral do Lula e um momento em que ele pode pôr pressão sobre o Lula para negociar com os Estados Unidos. Porque essa negociação poderia já ter acontecido. O Lula, ele reclama da taxação do Trump num momento que a gente teve uma campanha de... Tem 3 anos e meio que ele está em campanha, onde a gente teve o presidente que mais taxou na história. Se ele está reclamando de taxação, tem alguém que deveria reclamar, somos nós, povo brasileiro, que vem sendo taxado de forma absurda e não consegue, inclusive com recorde de empresas quebrando no Brasil. Busca os dados aí, tá, pessoal? Às vezes o Henrique vem aqui e fala, Brasil tá isso, Brasil tá aquilo. Joga aí, número de empresas pedindo recuperação judicial, falência, quebrando, é o recorde. Então, quando ele reclama da taxação, ele poderia ser um bom exemplo. Que tal, né, não só tirar a taxação das blusinhas, como ele tirou, que ele mesmo tinha criado, por que ele não tira a taxação das outras coisas?
Mas
então
queria,
eu acho que não é coincidência.
Falar da coincidência. É, eu queria falar da coincidência, queria ouvir estratégia. Doutora Priscila e Henrique também.
Só é coincidência essa daí agora das tarifas, né? A outra lá, todos os louros pro Flávio, né? Que quando ele conseguiu a questão lá do terrorismo, aí total é mérito dele. Agora essa questão das taxas...
Doutora, juridicamente existe coincidência?
Não, eu acho que ali foi providencial. Ele usou o melhor momento para dizer, olha, eu estou aqui, Lula, eu tenho força internacional. Negociei com você, mas só um pedacinho. E agora, não que eu esteja negociando nada, até porque o Flávio, neste atual momento, ele não tem nenhuma ingerência sobre a questão da taxação. Mas eu acho que ele quis dizer ali, olha, eu tenho um lado, esse lado, neste momento, é isso. Inclusive, o Lula, né, o presidente, disse, eu vou ter que conversar com o Trump, porque afinal de contas nós ficamos acertados de ter ali, né, algo que não seria o desdobramento com esse cenário.
Sabe quanto? Por favor, Jess, por favor.
Questão, Fernando, eu tenho provas que é uma coincidência, porque qualquer pessoa que quisesse ir lá e ver quais anúncios ontem se teve em relação a esse mecanismo e a investigação de outros países, descobriria que 60 outros países estão também envolvidos. Inclusive, se você quiser entrar, ó, a Agência Brasil tem a matéria lá, Estados Unidos propõe tarifas a 60 países, incluindo o Brasil, saiu hoje. E é essa instituição, a USTR, você dá um Google USTR, você vai ver que as recomendações sobre trabalho em determinados países deram essas mesmas recomendações. Então, assim, esse plano, essa historinha do Lula, essa narrativa que o Henrique representa aqui do PT, ela não se materializa em um fato. Não se materializa mesmo. O Trump, ele não tá lá no... Ele é presidente dos Estados Unidos, ele não tá lá, bom dia, o que está acontecendo no Brasil? Oh, meu Deus! Não,
Jess,
é
assim, mas vamos colocar um número aqui. O Trump realmente é genial, porque o índice de rejeição dele hoje na Casa Branca, lá no governo americano, é de cerca de 60%, até mais. Sabe quanto era o índice de rejeição da Dilma? 70%, ou seja, o Trump é quase uma Dilma.
10%.
E ninguém mais fala de Epstein? Ninguém mais fala de outras questões, ninguém fala do custo do dinheiro que foi na guerra ali gasto por ele. E agora vamos falar das tarifas, que ele está sendo bonzinho, né? A nossa ouvinte, telespectadora Flávia Ramos, está perguntando, eu queria que o Henrique respondesse. Ela põe uma pergunta aqui com muitas interrogações. Cadê a química entre Trump e Lula?
O Lula vai conversar com o Trump como representante do Brasil. Não precisa ser aquela amizade lá. É lógico que, às vezes que o Lula comentou que houve uma química, que houve um amor à primeira vista, ele está trabalhando ali com uma figura de linguagem, não é algo real.
Você sabe
que
química... Você estava feliz,
gente,
né?
Química, claro, química também explode, viu?
Tá dando certo.
Química não é só de amor, não. Química, aliás,
negativo,
ele está, né? Tá explodindo o Lula com muita braveza, até chamando...
Achei que ele está meio descontrolado.
Ele falou, nossa, ele foi muito bravo. Vamos ver aqui para a gente continuar.
Ele foi feliz.
A conversa do sofá. Vamos ver o que disse.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca, nunca, nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022.
O fato é que, coincidência ou não, o presidente Lula jogou no colo essa responsabilidade das tarifas.
Com
Jogou
razão.
No colo do bolsonarismo.
Com razão.
Então, Jess, a coincidência acabou sendo um infortúnio.
É, e nessa fala vale lembrar que ele fez referência a traidores morrerem enforcados e o próprio Flávio Bolsonaro já disse que irá entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal em relação a essa, porque ele vê como incentivo à violência política. A ilação aqui é forca aos traidores, como no caso de quem foi o traidor ali da pátria, ele usa, na verdade, a figura errada. Joaquim Silveira dos Reis, que é o...
Joaquim Silveira dos Reis.
Que é, na verdade, o traidor de Tiradentes. E
vale,
ele usa como paralelo para a figura de Flávio Bolsonaro e seus irmãos, quando, na verdade, quem morreu enforcado foi o herói que lutava pela liberdade do Brasil contra os impostos, que é a figura de Tiradentes. Então, não só o presidente Lula cai num erro de generalismo, de incentivo à violência política, como ele também mostra um total desconhecimento da história do Brasil em relação a quem morreu na forca ser a figura que lutava pela liberdade, que lutou contra os abusos, que lutava contra os poderosos. Também problemático, uma outra situação, o pai do pré-candidato Flávio Bolsonaro foi vítima de uma facada numa situação lamentável, numa situação de violência política que deve ser coibida. Esses discursos, como o do presidente Lula, desumanizam o adversário, levam a um acréscimo da violência política. Eles não olham por ser humano por trás da mensagem. Tudo por questão eleitoral. É a turminha que disse que era do amor, mostrando que veio pro ódio.
A turminha que era do amor continua sendo do amor à pátria. Do amor à pátria.
E aí a pátria, amor a todas as pessoas.
Há vários países do mundo... Não, jamais. Mas há vários países aí do mundo em que a traição à pátria, de fato, é punida com pena capital e afins.
Tá defendendo?
Eu acho...
Pelo amor de Deus,
eu acho que a questão... Não, eu acho que a fala do Lula, se o Flávio quiser processar o Lula por conta disso, ele tem todo o direito, não tem nenhum problema. Não, mas eu acho que a defesa à pátria deve estar acima de tudo nesse sentido.
Entendi.
Então,
hoje, quando ele foi preso, ele teria sido...
Hoje não está
enforcado.
Não foi por traição à pátria.
Corrupção não é traição à pátria?
Inclusive, não foi nem por corrupção. A condenação é uma outra discussão que a gente pode fazer depois em um outro momento. A questão daqui da traição à pátria é que em vários países, de fato, é punido com a pena capital. Uma questão da legislação local. No Brasil não há essa legislação, mas eu entendo o paralelo que o Lula quis
dizer. China...
A China tem a pena capital de traidores da pátria. Inclusive
que é uma democracia.
Então, que o Lula está incentivando
a China é uma democracia.
De morte no Brasil.
Se fosse isso, traidores da pátria,
Lula,
na colocação
Lula
dele...
O Lula está incentivando a gente ter pena de morte no Brasil.
Pela colocação dele
pública.
A traidores da pátria, eu compreendi. Assim como ele também já fez uma defesa há um tempo atrás de possível prisão perpétua para feminicidas.
Tem como, Constituição, isso é cláusula pétrea. Agora, a gente está falando aqui... Ele não estava num evento ali público, me pareceu até
Tinha crianças ali perto.
Então, tirando essa fala que eu acho que realmente foi infeliz, né, com relação a incentivar a questão da violência, eu acho que qualquer tipo de incentivo à violência deve ser rechaçado. Mas ali me pareceu um evento público e uma questão antecipatória de uma própria questão eleitoral, né? Então, eu acho assim, eu acho que isso também deve ser levado em voga, porque se ele está numa questão pública falando de embate de um pré-candidato, eu acho que isso pode também...
Pode estar em campanha,
Só que assim... Todo mundo que fala muito dá bom dia a cavalo. Ele até foi bem dele criticar o oponente, tudo, mas na hora que ele fala da violência ali, ele já cai. Porque
então,
ele...
E o Henrique questão... Eu entendi como metafórico. Não, não é
violência.
Saia na rua e enforque alguém. Não é
gente,
isso, cara. É uma
violência não
você
tem
nem tá
como.
Na legislação. Não, ninguém vai ser
enforcado. Violência metafórica é só o jogo de forca.
Ninguém vai ser enforcado. Pelo amor de Deus.
Histórico. Embora erroneamente, ele se
tome. Ninguém vai ser enforcado.
Ele citou um
personagem
histórico.
Mas as pessoas entendem
que
sim,
foi
entendeu?
Enforcado. Ah. É mesmo quando eu falar.
Não, ele citou errado.
Errou, mas ainda citou. Então não tem como falar que é metáfora quando você cita um fato, embora vale a pena pegar
fato
o corte
real,
da Jazz e levar pro presidente para ele na próxima não errar. Ele citou alguém que ele quis dizer que foi enforcado. Não tem metáfora.
E eu acho que com violência
você defendeu que traidores da pátria podem merecer pena de morte. O mesmo Henrique que constantemente, quando a gente fala do prendeu, matou, ou quando a gente fala sobre criminosos reais, como esses do PCC, do Comando Vermelho, não, mas aí tem uma humanização. Agora, no caso de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, num caso de um uso nojento, a palavra é nojento, a violência política é nojenta e deve ser rechaçada. Num caso desse, o Henrique está legitimando e normalizando um ataque violento, um ataque que desumaniza, que trata uns aos outros como inimigos. Isso é muito triste, isso é muito grave.
Muito bem.
E ainda erra na figura.
Eu vou ter que pedir o Glauco, porque a Jess mandou o Henrique dormir agora com essa. Colocou o Henrique deitado.
Às 10h28.
Pra dormir. Às 10h28, o Henrique foi dormir e jantou o Henrique. Um break na rede de rádio, depois dessa o Henrique vai tomar uma água.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Micro-ondas Panasonic Branco, 21 litros, econômico, com tecnologia antibactéria AG. Nas Lojas 100, só 598 à vista, ou 10 de 59,80 por mês, sem juros. Super fácil no Carmezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só 498 à vista, ou 10 de 49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Jovem Pan Morning Show. No Vestibaday Unifeob, você faz a prova e já sai matriculado. Até 100% de desconto nas mensalidades para quem gabaritar. Prova dia 28 de junho no campus Mantiqueira. Garanta sua vaga em vestibular.unifeob.edu.br.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Kento Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama e fortaleça a nossa cidade. Escolha um presente para seu amor no comércio local. Comprando em São João, o amor cresce e a nossa cidade também. Uma iniciativa da Associação Comercial.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Em São João da Boa Vista.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DER, e Izete, Correia Pontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
A rádio que faz a sua cabeça.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
E é todo o grupo, o Henrique inclusive, eu ia falar que isso é o áudio. Voltamos para a rádio, lembrando que se o presidente, o ex-presidente Bolsonaro tivesse dado a mesma declaração que o presidente Lula deu sobre enforcamento, traidores da pátria e a família Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro estaria respondendo, o Henrique estaria criticando e a turminha do amor estaria falando sobre violência política, sobre como a direita é violenta e tantas outras coisas. Mas como foi o presidente Lula, aí foi licença poética, né?
Eu quero fazer aqui uma consideração com relação ao fato de ser considerado terrorismo. A nossa legislação já disse aqui, ela fala que tem que ser atos de xenofobia, discriminação e atos violentos, o que não são de fato praticados por essas organizações criminosas. Hoje a gente tem a lei antifacção, mas o problema aqui de considerar essas organizações criminosas como terrorista, Fernando, é que o terrorismo, ele pode ter uma cooperação internacional. E aí, tendo, né, de fato uma cooperação internacional, poderia sim os Estados Unidos fazer interferência, ainda que mínima, do mesmo jeito que fez com Maduro.
Então a senhora, de certa forma, discorda.
Eu discordo porque tecnicamente, eu estou falando tecnicamente, tá? Não estou dizendo que não devam ser combatidos essas organizações, não estou dizendo
o
isso.
O Henrique ganhou uma aliada dizendo... de força aí nesse quesito.
Não,
tem esse negócio de perder o fôlego.
O problema...
a verdade sempre ganha, não precisa ficar gritando.
As coisas funcionam, as coisas rodam.
É
como ele acha que a doutora falou no lugar dele, mas ela vai continuar.
Eu não estou discordando do que o Trump fez. Ele tem lá a caneta, ele pode fazer dentro da legislação dele, equiparar essa organização, até porque a organização criminosa PCC, por exemplo, se expandiu tanto que lá trabalha. Então, se está lá, ele tem a possibilidade de fazer com o PCC como ele fez, não estou questionando isso. Agora, a preocupação, Fernando, e aqui eu termino, é com relação, se eu declaro como terrorista, pode existir cooperação internacional. E nós somos signatários dessas cooperações internacionais, como, por exemplo, o tráfico internacional de drogas.
E aí altera a soberania que a gente tanto falou aqui, entre muitas aspas.
Mas
assunto
acho que tem que ser combatido.
Do PCC. Vocês lembram aquele crime bárbaro? Crime não, uma execução no aeroporto de Guarulhos, no final de 2024, né? Aquele seria um empresário, o delator do PCC. Que audácia aquele crime, né? Cheio de gente ali, movimento de fim de ano, aeroporto de Guarulhos, e aí o cara é executado de uma forma bárbara, né? Uma coisa horrível. Então, o Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de policiais civis e outros investigados que são acusados desse esquema criminoso. Em tudo isso que envolve o empresário Antônio Vinícius Crisbat, conhecido como delator do PCC. A gente vai para São Paulo aqui com David de Tarso, que traz as atualizações desse caso. Olá, David, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Há quantas anos essa história? Conta para a gente.
Oi, Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos aí os amigos do sofá e também para todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Exatamente isso, então o Ministério Público concluiu a denúncia, ofereceu à Justiça, que agora vai fazer o julgamento, né, do mérito, porque tem uma série de aspectos, mas são 7 policiais, inclusive um delegado, que segundo as investigações cobravam propina do Vinícius Gritzba. Isso de acordo com a delação dele, para que investigações não avançassem e com isso também o PCC não sofresse as consequências. Então, olha só o absurdo em relação a essa denúncia, né? O Ministério Público diz que há elementos suficientes, não restam dúvidas de envolvimento desses policiais civis e também desse delegado, além de outras pessoas também, tem empresário, tem advogado, mas esses servidores públicos que devem responder pelos mais diferentes crimes. Tem desde agiotagem, associação criminosa, até mesmo tráfico de drogas, porque eles acabavam contribuindo assim com o tráfico em todas essas questões e aspectos colocados pelo MP. Agora a gente vai seguir avaliando esse caso, né? Porque é um caso que repercutiu bastante, como o Fernando disse. Foi em novembro de 2024 que o Vinícius Gritzba foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele estava fazendo a delação ao GAECO, o Grupo Específico de Repressão e Combate ao Crime Organizado no Ministério Público, quando acabou sendo assassinado. Quanto aos policiais militares que faziam a escolta, a segurança privada do Vinícius Gritzba, aí se trata de um outro julgamento. Essa esfera, essa denúncia, trata somente dos policiais civis e do delegado que atuaram, então, nesse esquema de corrupção, que é uma das principais preocupações hoje no Brasil, né? Conforme mostram as pesquisas, não só a segurança pública, mas a corrupção que tem crescido cada vez mais, infelizmente. Eu volto com vocês.
Ok, David, muito obrigado. Seguimos aqui no nosso sofá. Bom trabalho para você. Boa quarta-feira aí. Obrigado pelas apurações. Então, nosso sofá aqui... Gente, essa execução foi digna de... Se não foi terrorismo, foi máfia. Se não foi máfia, foi terrorismo. Mas coisa desse mundo não foi. Que coisa absurda. E foi uma atitude, assim, de mostrar quem é que manda. Sim. Mostrar para o poder público.
Cara,
nós vamos executar pessoas, na saída do principal aeroporto do país... Na frente de todo mundo, porque tinha muitas outras formas de fazer
era
isso.
Era um recado para muita gente.
Formas discretas.
Para qualquer outro possível delator, para qualquer pessoa que tivesse
medida de força, né?
Para a justiça.
Com informações privilegiadas de trânsito do... A época ali, cuidado, que era delator, o do Gritsba. E foi um caso, assim, marcante. Porque aconteceu à luz do dia, aconteceu bem às claras no terminal 2 de Guarulhos. E isso é, assim, é um tapa na cara. Quem manda aqui sou eu. E o sou eu não é o Estado, não. É o crime.
Muito bem. Então, é isso tudo que a gente coloca quando fala dessa força e quando analisa que vale a pena ou não ter uma classificação que faz com que os Estados Unidos ajudem. Porque o que está sendo feito pelo Brasil não funcionou.
Eu acho que entra no aspecto que a gente trata muito aqui da soberania, né? Que às vezes a gente comenta que as comunidades, elas não são de soberania nacional, essa é a verdade. Na prática, elas são de soberania do narcotráfico, das organizações criminosas. Então, quando a gente vê eles indo para o aeroporto mais movimentado do país, à luz do dia, assassinando alguém que estava, né, já em colaboração, é um recado para toda a sociedade falando, meu amigo, eu chego aonde eu quiser. Agora, a pergunta é, e o Estado? Ele chega onde ele quer? Não chega. Então, quando a gente vê isso, Fernando, dá um medo. Porque você pensa, poxa, não é só lá dentro. Eles mandam aqui fora também. Então, vamos ver, né? Vamos ver se isso aí, daqui a pouco, muda de cenário, eventualmente, numa colaboração entre o governo brasileiro e o governo americano. Será que o Lula aceitaria uma parceria realmente prática, de repente configurando como máfia, como Gaquia defende, né, doutor?
Envolve até agentes da Polícia Civil, Polícia Militar. Nós estamos vendo aí condenação de 7 policiais. Quem fazia a segurança dele, quem denunciou também, quem deu todo o trajeto que ele saiu do Nordeste, horário que chegava.
Sim, deram
foram
tudo.
Policiais,
né,
doutora?
Foram. E
policiais
vê,
que estavam com ele ali,
a
né?
A gente vê, inclusive, o uso até da máquina, né, encontrar juntamente com o crime ali organizado.